Bom dia, sou a Carla Moita, está com o Fontes bem informadas. Já passou um mês desde que Luís Montenegro e os ministros tomaram posse. Vamos fazer o balanço daqui a pouco. Mas antes, há uma pergunta que hoje se impõe. Afinal, temos excedente ou temos déficit? O atual e o anterior ministro das Finanças estão às turras por causa das contas do Estado. Joaquim Miranda Sarmento fala em caos e em colapso e acusa o governo do PS de ter comprometido uma parte substancial do excedente com despesas nos primeiros três meses deste ano, algumas delas já depois das eleições de 10 de março. Fernando Medina, anterior ministro das Finanças, respondeu com duas possíveis explicações para as palavras de Miranda Sarmento. Inaptidão técnica ou falsidade, que é como quem diz, ou não sabe ou está a enganar os portugueses com objetivos políticos.
É o chamado malabarismo financeiro. O ministro das Finanças pegou nas contas dos primeiros três meses do ano e veio dizer que, afinal, Medina não deixou excedente ao país.
As contas públicas estão bastante pior do que aquilo que o governo anterior queria anunciar como um grande resultado orçamental.
Pelo contrário, como o próprio governo reconheceu há 15 dias atrás, e os senhores jornalistas têm o documento, o país encaminha-se de novo para um novo saldo superávit orçamental durante o ano de 2024.
Mas estão ou não a falar do mesmo? Parece que não. Miranda Sarmento usa contas na ótica de tesouraria. O problema é que essas não servem para Bruxelas. Mas o atual ministro vai mais longe, diz que o antecessor pôs em causa as contas do Estado.
O anterior governo comprometeu parte substancial daquilo que são as reservas do Ministério das Finanças. Não só tomou decisões para as quais já era duvidosa a legitimidade que o pudesse ter feito, como ainda por cima fê-lo num contexto eleitoral de promessas e, em cima disso, não garantiu a respectiva verba financeira para depois ser cumprido.
Eu só queria apelidar este momento lamentável, fruto ou de inaptidão técnica, o que seria altamente preocupante, ou então da adoção de falsidade política para poder transformar as finanças públicas portuguesas num campo de combate político.
E entre o fechar do vermelho e o abrir do verde, o país assiste ao despique entre um ministro e um ex-ministro das Finanças.
Nós não discutimos o tema do orçamento retificativo, será objeto de avaliação e decisão nos próximos meses, em função daquilo que possa ser o impacto de muita coisa que se calhar ainda não conhecemos, mas que viremos a conhecer.
Era escusado, era talvez uma equipa que não domina em absoluto os instrumentos do Orçamento de Estado, talvez perguntar antes de acusar fizesse mais sentido. Compara aquilo que não é comparável para criar uma situação de que há um alarme relativamente às contas do país.
Medina insiste, o país vai ter excedente, é só preciso esperar uns meses. O PS previa 0,7%, a AD fala agora em 0,3%. Só o tempo dirá quem tem razão. Em qualquer dos casos, parece não se colocar um cenário de déficit das contas públicas.
Os dois primeiros convidados deste Fontes Bem Informadas são dois jornalistas, João Silvestre, editor do Expresso, e Isabel Loução Santos, subeditora de Economia da CNN Portugal. Bom dia aos dois, obrigada desde já. Já ouvimos, se recuarmos uns anos na nossa história política, João, já ouvimos falar de um país de tanga, nas palavras de Durão Barroso, quando herdou o governo de António Guterres. Depois, mais tarde, há menos tempo, o desvio colossal, que parece que é uma expressão que não existiu mesmo, mas que ficou colada a Pedro Passos Coelho e a Vítor Gaspar, também relacionada com as contas públicas não serem exatamente aquilo que se pensava que eram. Estamos perante, neste momento, estamos perante mais um número político ou há de facto algo a acontecer nas nossas contas públicas que os portugueses ainda não sabem?
Bem, bom dia. Eu acho que lembravas aí bem Normalmente quando o governo muda há sempre este número ou esta situação de apresentar um cenário pior do que aquilo que se esperava. Acontece quase sempre. Aconteceu em 2002, quando Durão Barroso assumiu o governo e fez aquele discurso da tanga e entretanto veio novas medidas, porque o déficit tinha ficado acima de 3%. Aconteceu em 2005 com José Sócrates, que fez na altura, pediu um novo relatório ao Banco de Portugal de Vítor Constâncio para estimar o déficit que viria a acontecer se nada fosse feito e aplicou medidas de austeridade. Na altura se chamava assim ainda, mas já era austeridade. Aconteceu com o Diogo Colossal já no início da Troika com Passos Coelho e, pelo visto, está a acontecer agora novamente. Ou seja, na verdade, olhando para aquilo que são os números que se conhecem, Portugal fechou o ano passado com um excedente, aliás, o maior excedente de sempre, pelo menos de sempre, dos tempos de democracia, e os três primeiros meses do ano de execução orçamental dizem muito pouco sobre aquilo que pode ser o valor para o final do ano. Ou seja, não põe em causa o excedente que pode vir a acontecer, que era o que esperava o Governo e que é aquilo que espera o próprio Governo.
Ou seja, não é relevante ou não é preocupante que uma grande parte desse excedente já tenha sido gasto nos primeiros meses do ano?
Não, isto não nos diz uma grande coisa. Se nós olhamos para trás, nos últimos 10 anos, por exemplo, em 9 dos últimos 10 anos, as contas derraparam bastante ou pioraram bastante de janeiro para março. E em muitos deles a situação melhorou desde então. E em alguns casos até piorou mais do que piorou agora. Portanto, aquilo que acontece é que a despesa e a receita, ainda por cima estamos a falar de dados em contabilidade pública, no fundo é medir aquilo que sai e que entra de caixa do Estado, têm comportamentos irregulares ao longo do ano. Ou seja, há despesas que acontecem mais nos meses do que noutros, há receitas que têm um comportamento que também é assimétrico ao longo do ano. E, portanto, é impossível dizer, diria eu, a partir daqueles três dados, daqueles três meses, o que é que será o final do ano. Além de que, no final do ano, para efeitos de regras orçamentais europeias, etc., o que conta é a contabilidade nacional e essa é diferente da contabilidade pública. Ou seja, até há anos em que o saldo da contabilidade pública é negativo e o saldo da contabilidade nacional é positivo. Portanto, é quase impossível dizer, com aquilo que se sabe, se alguma coisa piorou ou melhorou nas contas públicas.
Isabel, concordas com esta leitura de que estamos aqui perante um número político que de resto já conhecíamos do passado e que agora
é o chamado...
o governo do PSD, uma estratégia que o governo do PSD retomou agora?
É isso. Sim, é o chamado discurso de herança, não é? Pode-se dizer assim, é o discurso de herança, herança pesada, às vezes com objetivos políticos que se calhar são mais encaminhados para o interior do governo. Pode ser esse o caso que está a acontecer aqui, com este Ministro das Finanças, se calhar a emitir com esta situação de caos aparente que quer passar, se calhar uma mensagem para dentro do seu próprio governo, que está em negociações difíceis e que podem aumentar a despesa do Estado, mas é certamente um discurso mais político do que técnico. E o que eu julgo que é algo que pode ser perigoso e que pode reverter contra o próprio governo, como se viu com o alívio do IRS, como aquele anúncio que foi enganador no início e que nos enganou também enquanto jornalistas, depois teve um efeito de ricochete no próprio governo. E eu acho que aqui
o governo
estamos perante uma situação semelhante.
É que essa leitura acontecesse durante meses, não é?
Eu acho que estamos perto de acontecer isso com esta situação aqui, deste caos que agora parece que existe nas contas públicas e que se olha só com a perspectiva da contabilidade pública, que é a perspectiva da Direção-Geral do Orçamento e do Orçamento do Estado, mas aquilo que conta e quando os anúncios são feitos e o que conta para Bruxelas e quando dizemos que o nosso déficit vai ser, ou o nosso excedente vai ser 0,2% este ano, é a contabilidade nacional que nós estamos a falar, não de contabilidade pública. E dando só um exemplo, olhando para o orçamento deste ano feito pelo Governo Socialista, temos que, em contabilidade nacional, temos o tal excedente de 0,2%, que este governo agora melhorou para 0,3%, e em contabilidade pública, no mesmo orçamento apresentado por Fernando Medina, há um déficit de 0,5%. Estamos a falar do mesmo orçamento. O atual ministro das Finanças não pode dizer que não sabia que em contabilidade pública já estava inscrito um déficit no orçamento. Portanto,
Fernando Medina avança a possibilidade de, como de resto ouvimos aqui, inaptidão técnica. Poderá ser esse o caso de Joaquim Miranda Sarmento ou, João, para ti não há qualquer tipo de dúvida de que o Ministro sabe exatamente do que está a falar, está apenas a tentar transmitir uma mensagem política, no fundo, ou está a transformar a mensagem com contornos políticos e para serem alcançados determinados objetivos?
Sim, eu apostaria mais nessa segunda hipótese, que é tentar fazer uma narrativa política que sirva o interesse do governo. Foi assim sempre que nós olhámos para trás, no caso...
Mas neste exato momento e nestas circunstâncias políticas, exatamente com que objetivo? Travar, como avançava a Isabel, a eventual tentação dos ministros das várias áreas irem distribuindo dinheiro pelos vários setores de atividade, ou também para baixar expectativas dos portugueses, porque vamos ter novamente eleições, embora europeias, daqui a cerca de um mês?
Eu acho que são as duas coisas, ou seja, é falar para dentro do governo, e provavelmente terá falado dentro do governo, mas fala também publicamente para dentro do governo, para travar um pouco alguns ímpetos mais despesistas dos seus colegas de governo, querem sempre gastar, o ministro das Finanças é sempre mal da fita em qualquer governo, e também falar para os portugueses para arrefecer um pouco as expectativas. O que eu acho é que o governo deu a ideia... ou a AD, durante a campanha eleitoral, deu a ideia que havia uma grande margem para fazer muitas coisas, prometeu muitas coisas, deu a entender que a redução de impostos seria bastante, bastante avantajada, que haveria margem para acudir a professores, polícias, etc. Mas agora chegou e já sabia, e agora sabe melhor ainda, que não vai conseguir fazer tudo, pelo menos tudo ao mesmo tempo. E há aqui duas pressões, ou dois limites.
O caminho
limites.
É estreito, não é? Como diz agora. O caminho agora é estreito.
Mas é que sempre foi igual, não é? Agora a questão é, por um lado, eu acho que aquilo... Há dois tipos de limites que o governo está a tentar gerir, e eu na interpretação que faço, que é só olhar e tentar perceber qual é a lógica da estratégia, que é, por um lado, a partir do próximo ano vai haver novas regras orçamentais em vigor que limitam aquilo que é a despesa dos governos, para além das tradicionais, do déficit 3%, etc. Portanto, a margem que Portugal tem para cumprir, Portugal cumpre relativamente bem as regras, desde que não faça grandes despesas adicionais ou reduza impostos. Portanto, a margem é muito pequenina. Se o governo começar neste momento a aumentar despesas e a tomar medidas que já têm efeitos no futuro, acaba por estreitar essa margem para aquilo que pode fazer em 2025 e sucessivamente. E a grande jogada do ponto de vista político...
Com efeito na dívida, João.
E na dívida, exatamente. Com a grande jogada do ponto de vista estratégico, diria eu, do governo, é o orçamento de 2025. É aí que se vai jogar tudo. É que toda a gente espera, pelo menos, que seja o grande momento de definição política. E se o governo gastar já aquilo que é a margem que pode usar no próximo ano, quando chegar o orçamento em setembro, tem pouco para usar. E vai ter Bruxelas a dizer, já não podes pôr isso, porque isso já passa ao limite. Portanto, terá que guardar alguns trunfos para poder usar nessa altura, seja para professores, seja para polícia, seja para os impostos. Eu acho que pode ser um bocadinho isso que está aqui a acontecer.
No fundo, este discurso serve também para mostrar desde já, Isabel, como referiu ao João, que aquilo que foi prometido não pode ser feito tudo... com um estalar de dedos, não há dinheiro para fazer tudo de repente, é isso que no fundo que o Governo também procura transmitir neste momento?
Eu julgo que sim, eu acho que não pode ter outra explicação, porque eu acho que não é inaptidão técnica da parte do Ministro das Finanças, obviamente que saberá que está a falar em óticas diferentes das contas, mas certamente terá a ver com essa gestão de expectativas, até com as negociações que estão a decorrer, gerir um pouco as expectativas na mesa negocial, para que não há assim, os cofres não estão tão cheios como se pensava ou como o Ministro das Finanças anterior dizia. Eu julgo que tem mais esse efeito do que propriamente uma questão de incapacidade técnica, não acredito que seja isso. Mas até acrescentando aqui estes valores que eu apontei há pouco, foi o próprio Fernando Medina que disse que na pasta de transição para o atual ministro lhe dizia que o excedente podia ser de 0,7% ou mais este ano. Portanto, estamos a falar de uma margem que é confortável. Agora, que gestão este ministro está a fazer? Só ele é que sabe, e aquilo que ele quer fazer com esta manobra, que eu acho que é política, sobretudo. Mas, de facto, as contas são estas e quando se fala, se calhar até para se perceber um pouco do que é a contabilidade nacional e a contabilidade pública, porque eu acho que as pessoas ficam meio perdidas nestes dois termos, a contabilidade nacional é a que é usada para Bruxelas, a contabilidade pública é que é usada no orçamento do Estado, e só para tentar explicar isto com um exemplo, se um hospital público fizer uma encomenda ou comprar 1 milhão de euros em medicamentos em dezembro, por exemplo, tem um prazo de pagamento dessa encomenda de 90 dias, não é? Paga 90 dias e só paga em março. Na contabilidade nacional, este valor de 1 milhão de euros é contabilizado em dezembro. É a partir do momento em que é assumido esse compromisso é contabilizado. Em contabilidade nacional.
Sim.
Em contabilidade pública, essa despesa só é contabilizada em março, quando é efetivamente paga. Portanto, é esta a diferença entre contabilidade nacional contabilidade pública. Estamos sempre a falar do mesmo, elas anulam-se, só que têm, nos períodos do tempo são diferentes. Basicamente é isso.
João, algo que Miranda Sarmento continua, algo que continua a fazer tabu é a resposta à pergunta se vamos ter ou não um orçamento retificativo. Isto ganhou bastante, em anos passados ninguém ligava muito, a não ser os jornalistas de economia e as pessoas que observavam as contas com mais atenção, mas que agora ganhou um significado político, até porque também tem a ver com a possibilidade de ser aprovado ou não o orçamento do Estado para o próximo ano. Haverá vantagem em haver um orçamento retificativo ou não? Ou o Governo deve inscrever as medidas todas no orçamento para o próximo ano, procurando assim garantir alguma estabilidade política também com a aprovação desse orçamento?
Quer dizer, os governos normalmente fazem orçamentos retificativos quando precisam mesmo deles.
E foi isso que Miranda Sarmento respondeu, quando foi questionado pelos jornalistas. Depende como correr e se for necessário ou não.
E tem uma de duas razões, ou as duas em simultâneo, que é ou é preciso aumentar os limites de despesa, ou seja, o Estado tem que gastar mais, e portanto precisa ter autorização no Parlamento para gastar mais, ou implica rearranjos, mesmo sem mexer nos totais de despesa, rearranjos entre rubros de suficientemente largo que implique ir ao Parlamento. Neste contexto, o Governo não tem interesse a ir ao Parlamento discutir o orçamento retificativo porque está a antecipar a discussão que será a discussão de setembro. O risco destes alertas, deste aviso, este alarmismo sobre as contas, ainda mais sem concretizar se de facto há um problema assim tão grave que justifique tanto alarmismo no fim do Conselho de Ministros, é que, tal como no passado, nós lembramos que em 2002, 2005, 2011, os governos chegaram e sempre alertaram que a coisa estava pior para depois fazer uma série de medidas pouco simpáticas para as pessoas. Também, muitas vezes, é esse tipo de estratégias que causam elas próprias crises. Eu recordo-me que a crise na Grécia, que teve o auge em 2010, quando a Grécia foi resgatada, começou em 2009, precisamente no final do verão de 2009, quando o novo governo grego chegou ao poder, na altura o PASOK, portanto o Partido Socialista Grego, e a primeira coisa que faz, ao fim de pouco tempo de estar no poder, é dizer as contas estão todas enganadas, o déficit é muito maior do que foi anunciado, a dívida está a derrapar, e isso causou um stress enorme nos mercados, com a história que nós sabemos. E Portugal tem vivido, nesta altura agora, com déficits baixos, excedentes, a dívida a baixar, e houve um fenómeno extraordinário que foi, nós conseguimos em Portugal uma coisa que nunca tinha acontecido, como me recordo, que é um governo sem governo, portanto o governo foi demitido em novembro e há eleições em março, e neste período tivemos duas subidas de rating sem ter governo. Isto é sinal que há uma credibilidade sobre as nossas contas públicas. O Ministro das Finanças vir pôr em causa essa credibilidade pode causar alguma perturbação nos mercados, quem avalia a nossa vida, etc., perfeitamente desnecessária se não houver razões fundadas para que isso seja dito, não é?
Sem dúvida, sim.
João Silvestre, Isabel Loução Santos, obrigada por terem vindo a Fontes Bem Informadas. Bom fim de semana.
Obrigada, Carlos.
Dois. Obrigado.
Obrigado.
O tempo passa a correr, já passou um mês desde a posse do governo de Luís Montenegro. O Parlamento é agora o mais importante palco político do país, uma espécie de pedra no sapato do Primeiro-Ministro, onde já começou a concretizar-se a coligação negativa que mais tarde ou mais cedo poderá levar à queda do Executivo. Nos primeiros 30 dias não faltaram casos nem casinhos, polémicas, mal-entendidos e até exonerações.
Escrito assim pelo Presidente da República...
Urbano-rural, urbano com comportamentos rurais.
Recebeu essas declarações.
Com muita normalidade e tranquilidade.
Foi também com a normalidade que, um dia depois da tomada de posse, aprovou a primeira medida do Governo.
Alterar o logotipo que representa a imagem do Governo.
Está arrependido da alteração do logotipo?
Era o que faltava.
Pôs em marcha reuniões em várias áreas, forças de segurança, corrupção, saúde... e avançou com o prometido choque fiscal.
Uma diminuição global de cerca de 1.500 milhões de euros.
Horas depois, o desagravamento fiscal chocava por ser bem mais pequeno.
Para não haver dúvidas, face àquilo que o governo anterior estimava, há um impacto de maior dimensão à escala de 348 milhões de euros.
Ainda assim, o novo governo passou o teste no Parlamento com duas moções de rejeição a programas chumbadas.
Quem vota contra?
Na primeira viagem ao exterior, não desarmou ao lado de um admirador de António Costa.
Como sabem, eu não sou tão aficionado das políticas do Dr. António Costa como o Presidente Pedro Sanches.
No currículo do governo há já polémicas, uma adjunta nas finanças, abraços com a justiça, saiu ainda antes de ser nomeada. Um parceiro de coligação a defender o serviço militar para os jovens que cometam pequenos delitos.
Quantos destes jovens é que, em vez de estarem às vezes ali institucionalizados, sem nenhuma condição, se pudessem cumprir um serviço militar, ter uma oportunidade?
E obviamente que falou em nome de todo o governo.
Mas, e segundo mais um comunicado do Governo, essa hipótese não está em cima da mesa. Os problemas não ficam por aqui. No último mês já se demitiu o diretor executivo do SNS e o Governo já exonerou toda a mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Não há saneamento político nenhum.
A recrutar para as europeias, Montenegro conseguiu mesmo surpreender.
Cabeça de lista, Sebastião Bugalho.
Do que viu e ouviu, e não foi pouco, é este o balanço.
Eu estou mesmo a gostar muito de governar.
O tempo dirá quem ri melhor no futuro, até porque ainda só passou um mês.
Luísa Meireles, diretora da Informação da Agência Lusa, Pedro Santos Guerreiro, diretor executivo da CNN Portugal. Bom dia aos dois, obrigada.
Olá.
Luísa, surpreendida, agradavelmente surpreendida ou desiludida com este primeiro mês de governo?
Espantada.
Surpreendida, portanto.
Sim, bastante, bastante surpreendida.
Mas não pelas melhores razões?
Não necessariamente. Ou seja, também houve vários momentos, não é?
Sim.
Eu também entendo que um mês é pouco na vida de um governo.
Mas foi um mês muito rico. Em episódios, em casos, em polémicas.
Foi. Depois de um arranque inicial que, enfim, até parecia que as coisas iriam correr melhor do que nós temíamos, não é? Dada a escassa margem que existia entre uns e outros em termos de lugares na Assembleia, de deputados. A verdade é que foram sucedendo casos e casinhos, e num mês isto, na verdade, como tu dizes, foi muito intenso. E no final deste mês, o saldo que fica é uma sensação muito confusa até, que cada um de nós pode ter, eu assumo que tenho, de estar a assistir a um... Tu não sabes neste momento como governa o governo e qual é o papel da oposição e qual é o papel do governo, sinceramente, porque... Eu acho que a oposição tem o dever de colocar questões e, em relação às políticas governamentais e, aliás, escrutinar o governo, é essa a sua função principal, e até, digamos que até condicionar em determinadas alturas, mas também tem uma função legislativa, é o órgão legislativo. O governo sabia que desde o princípio isto ia ser muito difícil. Com uma maioria de 80 para 78 em relação ao PS e 50 para o Chega, a coisa não ia ser fácil nunca. E Luís Montenegro...
Está em negação dessa realidade? Será
não,
isso?
Não, eu acho que ele tomou perfeitamente conta, digamos assim, tomou bem conta da situação, no sentido de apercebeu, tem consciência dela, mas a via de saída desta situação, em vez de ser aquela que, por exemplo, preconizava o Presidente da República, que era do diálogo com uns e outros, e aliás, ele próprio prometeu, Luís Montenegro, o diálogo com todos. Mas a verdade é que ele escolheu uma via desafiante, já o foi logo no primeiro discurso que ele fez, onde ele desafiou, apontou claramente ao PS, digamos assim, naquele seu primeiro discurso de investidura, e depois disso ele tem vindo a afirmar essa posição. Este é o meu programa, este é o meu plano, e agora vocês têm que decidir se aprovam ou não. E isto, ficamos nós sem saber se ele efetivamente dialoga ou não. Aquilo que chega cá fora é que, enfim, ao cidadão comum é que não se dialoga, não é?
O
que se
torna ainda mais complicado. E o exemplo disso terá sido esta semana a aprovação das SCUTs, da abolição das portagens nas SCUTs, Pedro Santos Guerreiro, com o Chega e o Partido Socialista, mais uma vez, tal como aconteceu no IRS, do mesmo lado, contra o governo e quase numa tentação de governar em vez do primeiro-ministro, em vez do Sim. governo que ele escolheu. Que balanço é que tu fazes deste primeiro mês, tendo em conta este embrulho?
Foi um mês que passou muito depressa, suponho, sobretudo para o Governo. O Governo tinha uma estratégia e não está a conseguir implementá-la. E foi surpreendido pela estratégia do PS. A estratégia do Governo acho que ficou muito clara. Governo muito frágil e que precisava, portanto, de ganhar força através do aumento da popularidade e, portanto, ia ter 60 dias muito intensos de aplicação para mostrar que é um Governo que faz. Já lá vai metade desses 60 dias. E, portanto, iam ser 60 dias onde se ia descer o IRS, enfim, depois sabemos o que é que deu, mas se ia descer o IRS, vai ser o aeroporto de Lisboa, a escolha da privatização da TAP, enfim, o recomeço do processo, enfim, uma série de medidas, a saúde, o tal plano de emergência, e essa era claramente a estratégia, e pelo meio o risco de correr o risco de ter um candidato de surpresa para as europeias, e é um risco de facto, para se relegitimar de alguma maneira também a sua força. E esta era a estratégia para o Governo chegar ao verão. O que é que me parece que está a correr mal? O Governo não consegue implementar a sua estratégia porque anda a apagar fogos, anda atrás dos outros, anda atrás do PS, atrás do Chega, atrás das forças de segurança, atrás dos professores, atrás de si mesmo, em alguns casos, com as contas públicas, etc. E não está a conseguir...
Não conseguiu agarrar as rédeas da governação?
Não, ainda não, ainda não. E em parte porque também é surpreendido pelo Partido Socialista. Porque, de facto, o PS e todos os partidos têm iniciativa legislativa, mas aquilo que está a acontecer, embora Pedro Nuno Santos tenha dito no princípio que ia fazer isto, aquilo que está a acontecer nem sequer é inabitual, eu acho que é inédito. Ou seja, partidos da oposição juntarem-se para conseguir fazer aprovar medidas contra o governo, de que o governo discorda, e que são medidas desta amplitude, querem dinheiro, são medidas fiscais, são medidas, quando se acabam com portagens, isso significa impostos, etc.
São medidas com grande impacto orçamental.
Eu não me recordo de alguma vez isto ter acontecido desta maneira. E, portanto, isto é, além do mais, uma provocação muito grande.
Recordo-me do episódio dos professores em que António Costa ameaçou demitir-se e depois a oposição recuou, precisamente, para não, no fundo, sensível a essa ameaça.
Sim, e é por isso que é também por isso que parece que o Governo não está a conseguir dialogar, de facto. Eu não sei se está a tentar sequer, mas é um bocadinho estranho, aos dias pares o Governo critica com força, por exemplo, o caso de Ana Jorge. A forma como aquilo é público, independentemente até da decisão, mas a forma como é explicada a demissão, claro que é ofensiva. E é ofensivo para uma pessoa que pertence ao Partido Socialista. No dia seguinte, quer fazer acordos. Agora, além disso, nós sabemos se efetivamente há uma tentativa de fazer acordos, também não me parece que nem o PS nem o Chega estejam muito para aí virados. Parece, o Chega quer sempre destruir, não é? Seja de que lado for. E o PS, o que parece, é querer seguir esta estratégia de provocação permanente ao governo, impondo a sua própria agenda.
Luísa, começou tudo com a alteração do logótipo, foi a grande medida do primeiro Conselho de Ministros, depois tivemos, por exemplo, o IRS, que o Pedro já falou, depois tivemos a Santa Casa da Misericórdia, o afastamento da Ana Jorge e da restante mesa, sem que até agora tivéssemos substitutos para pegar na Santa Casa e logo sabemos, preparando-se o Governo, para obrigar esta mesa a ficar em funções. Há alguma coisa que tenha corrido bem? O Governo fez coisas positivas neste
primeiro dia? Bom, antes disso ainda tens que ter a demissão de Fernando Araújo, que também foi
outro episódio,
empurrado a demitir, digamos assim, pelo que se veio a saber de um ponto de vista público, não é? E também já ouvimos, quer dizer, outra pessoa, digamos, personalidade, cargo público, que também tem aparentemente os seus dias contados, é o da própria Graça Mira Gomes, que é a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, aliás, Luís Montenegro, e essa notícia veio hoje, não é? Soube-se hoje. Quer dizer, a possibilidade disso acontecer. Mas, enfim, sendo certo que Luís Montenegro já tinha dito, quando foi a crise do computador e de Galamba e de Francisco Pinheiro, de Frederico Pinheiro, que não estava, que ele pediu a demissão concreta. Portanto, há outras situações, portanto, a questão do Instituto de Segurança Pública, da Segurança Social, da própria Agência de Migrações, etc. Ou seja, tu estás a ver aqui uma coisa, tens muitas demissões. E depois, em termos de... eu concordo com o que disse o Pedro, decisões concretas, tu não estás a ver nenhuma assim claramente.
Apenas a abertura de negociações ou do diálogo com as várias classes
profissionais. Mas isso era a agenda que já vinha adiante e que sabia, aliás, que só ficou suspensa, quer dizer, estes eram movimentos reivindicativos que só ficaram suspensos durante a campanha eleitoral. A campanha eleitoral, aliás, de vários partidos, foi feita em cima de oferecer, de promessas de contentar estas várias corporações. E não está nada líquido que isso
portanto,
aconteça.
Espremido o Governo não sai grande suma até agora?
Até agora não, eu estava à espera que pelo menos...
É o IRS. A primeira grande medida que o Governo pretende fazer é a do IRS.
Que também não
e anunciou logo no primeiro Conselho de Ministros, vamos descer o IRS e já. E depois foi o desastre que foi, porque passámos foi a discutir a dimensão, etc. Não é? Mas essa era a grande primeira medida do Governo. Não correu mal, porque o que tivemos a discutir basicamente foi se o Governo dizia a verdade ou se era mentiroso ou manipulador. Toda a discussão foi essa. E depois, de facto, os únicos beneficiados, e a proposta não foi sequer apresentada, pois foi retirada, não é? Porque ia chumbar. mas os únicos beneficiados a sério eram os rendimentos acima dos 2.500 euros, etc., ou seja, aqueles que não tinham sido abrangidos pela proposta em vigor, pela lei em vigor do Partido Socialista. Esse que era o primeiro grande tiro, e que o Governo anuncia, nós vamos já descer impostos, vamos já cumprir aquilo que prometemos, só que afinal é só 20% do que vocês achavam que ia ser.
Pois, mas isso eu não sei se isso é um problema de comunicação ou se é um problema político, sendo certo que os problemas de comunicação também são políticos, não é?
Sim, seja como for, é político.
Exatamente, porque é sempre político.
Ou seja, o Governo pode ter feito propositadamente, para que passasse uma ideia de que ia haver uma grande descida de IRS, permitido que essa...
Eu acho demasiado estranho que isso tenha sido assim, percebes? Porque custa acreditar, mas a verdade é que deixou pairar esse equívoco, isso eu não tenho dúvidas, porque podia ser uma coisa ou outra, mas se fosse outra coisa era o tal que dizia o PS, que era um embuste, ou não sendo, efetivamente um rombo nas contas públicas, não é?
Porque este mês, em termos de protagonistas políticos, foi muito partilhado também com o Presidente da República. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre o papel que Marcelo desempenhou também neste primeiro mês de governo, Pedro.
O Presidente tem-se diminuído a si próprio, não é? Tem diminuído no sentido de diminuir o seu raio de intervenção e de ação, porque de repente criou polémicas sobre si próprio, sobretudo naquele
jantar
com os correspondentes estrangeiros. Criou demasiados problemas a si próprio e isso agora, suponho eu, está a inibi-lo. Ele já estava relativamente posto em causa por causa do caso das gêmeas, por causa do processo político. Este processo político não está, o processo político que levou à queda do governo e a eleições antecipadas, não está ainda clarificado. A história está muito longe de ser feita. A Procuradora-Geral da República está na Berlinda, mas o Presidente da República também faz parte dessa história. Portanto, depois de uma sucessão de meses que não foram fáceis, este jantar com os correspondentes estrangeiros foi uma tragédia. Portanto, ele diminuiu isso a si próprio. E ele neste momento faz falta, porque a partir do momento em que nós não percebemos bem qual é o papel do governo, o papel da oposição, como dizia a Luísa no princípio, é aqui que se, ou em momentos como este, que a palavra do Presidente é importante, seja em reuniões fechadas, seja para falar ao país. E não é para dar reprimendas, não é isso, é para clarificar um novo cenário político e o que ele significa do ponto de vista de governação e, portanto, do ponto de vista da vida das pessoas, porque as pessoas ligam a televisão e veem, o IRS vai descer, mas afinal não é tanto, e afinal já não há portagem na Secute, mas o governo discorda. Quer dizer, nós temos fontes bem informadas, não é? Nós somos viciados em informação, estamos claro. Em cima disto todos os dias, lemos tudo, etc. A maior parte das pessoas que me está a ver, não, e ainda bem que não, porque senão estava maluquinha. E, portanto, é preciso alguma clarificação para perceber em que fase política é que estamos a entrar, porque é preciso calma. Quer dizer, este país tem eleições de 2 em 2 anos, é bom que não seja de 6 em 6 meses.
Exato. Fazia falta um Presidente da República a desempenhar um papel que Marcelo Rebelo de Sousa não está a desempenhar neste momento, Luísa?
Fazia falta aquilo que o Pedro disse, é a palavra e a autoridade. Porque, efetivamente, Rebelo de Sousa, que é um presidente popular, não é? No próprio sentido da palavra, acabou por, enfim, por diminuir-se, porque usou demasiado da palavra. E, de facto, há algum... eu lembro-me de, em relação, o primeiro mandato do presidente correu muito bem, não é? Correu muito bem ao Presidente, correu muito bem, aliás, ao Governo, e, portanto, a coisa passou-se. Eventualmente, ele poderia não querer um segundo mandato, ele, aliás, disse-o, e depois acabou por, confessou que teria sido a pandemia que o obrigou a candidatar-se a um segundo mandato, e foi eleito tranquilamente, como sabemos. E agora, o papel dele neste momento era fundamental, até para se impor às duas partes, ao Governo e à oposição, para... Quanto mais não fosse, quando eu recordo o discurso do Presidente, da tomada de posse, ele diz, entendam-se, discutam, dialogam e não privilegiem aquilo que é divergente, privilegiem primeiro o que é convergente. E Montenegro diz o contrário, faz o contrário. Agora, nesta situação em que a oposição declaradamente também está a querer cumprir as suas promessas, aliás, houve uma vez em que a oposição também, com ligações negativas, aconteceu de uma maneira que eu também, que é mais do que esta, não é? Que foi em 2009, no tempo do Sócrates, que houve 11 11 decretos-leis que foram, em coligação negativa, na Assembleia da República, aprovados contra o governo de Sócrates. Portanto, essa ainda foram logo 11 de uma assentada, eu lembro-me, foi uma, acho de lembrar também, sim, você. Uhum. Mas, neste momento, em relação a isto, provavelmente o Presidente devia poder dizer-lhes isso, não é? Que pudessem...
Ou seja, Marcelo não está a ser capaz de contribuir para aquilo que ele próprio pediu...
Estás a ver, é que mesmo em relação...
No discurso da posse, para esse diálogo, para esse clima de estabilidade e de entendimento
exato,
entre os partidos.
Estás a ver, a resposta, que mesmo em relação àquela questão que é delicada e digamos que fraturante, como se diz, das reparações...
Sim, das colónias.
A resposta do Governo foi um comunicado seco e duro. Eu não me lembro de haver isto. Não me lembro nunca de António Costa responder em jeito de comunicado a Marcelo Rebelo de Sousa, mas eles tinham uma relação diferente. Eu acho que isto dá aqui um patamar muito diferente. Não será por acaso que Luís Montenegro se diz que inspira em Cavaco Silva? Cavaco Silva tinha um estilo assim... de facto silencioso, mas quando ele falava, não é? Gostava-se ou não, ele era ouvido. E agora eu temo muito que Marcelo Rebelo de Sousa não esteja sequer a ser ouvido por quem mais o devia ouvir, que já não é tanto o povo, mas são exatamente os seus representantes, são as forças políticas.
Temos, pelo menos, para já, a garantia de Luís Montenegro de que está a gostar muito de governar. Obrigada, Luísa Meirelles e Pedro Santos Guerreiro, por terem vindo ao Fontes Bem Informadas. Obrigada aos dois.
Obrigada.
Obrigada.
E agora, neste Fontes Bem Informadas, vamos à história que ninguém viu. Numa viagem de 2 dias à Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico plantou árvores em Lviv. Depois de ter anunciado um pacote de ajuda militar de mais de 3 mil milhões de euros, David Cameron reuniu-se com o presidente da Câmara de Lviv, que o ajudou a colocar terra na planta como símbolo de apoio à Ucrânia. Numa atividade diferente, quando se visita um país em guerra, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido apelidou-se como um jardineiro dedicado e empolgado. Agora, a língua afiada, o documentário semanal de Miguel Pinheiro. Bom dia, Miguel, bem-vindo. Vamos arrancar desde já com a frase perfeita que escolheste para esta semana. É uma frase de Carlos Guimarães Pinto sobre a forma como o Partido Socialista votou no passado em relação às ex-scute. E passo a citar, a frase é esta, contra, contra, contra.
É, houve muitos contras nesta frase, porque esta semana o PS conseguiu, com o apoio dedicado do Chega, aprovar a abolição das portagens nas ex-scute, e aquilo que Carlos Guimarães Pinto fez foi chamar a atenção para o facto de que entre março de 2016 e novembro de 2023 terem ido ao Parlamento mais de 100 propostas de abolição de portagens em ex-scutes e o PS ter votado sempre contra, contra, contra. O que ele faz... com isto é chamar a atenção para aquela que tem sido uma característica do PS de Pedro Nuno Santos, que é dar voltas de 180 graus. Pedro Nuno Santos deu uma volta de 180 graus, como vemos nisto. Há outro caso muito evidente, que é o da recuperação do tempo de serviço dos professores. O PS, do tempo de António Costa, foi absolutamente contra essa recuperação, dizendo que ela iria provocar um rombo nas contas públicas, e quando Pedro Nuno Santos chegou ao partido, o PS passou a defender a recuperação do tempo de serviço dos professores. E o que o PS tem dito é, mas qual é o problema?
Um partido, mudou o líder?
Um partido pode mudar de opinião, não é? De facto, um partido pode mudar de opinião. Só há dois problemas aqui com estas mudanças de opinião. A primeira é que o partido pode mudar de opinião, mas para as pessoas é um bocadinho mais difícil, para as pessoas concretas. O que é que nós assistimos, por exemplo, a isto? O ex-ministro da Educação, João Costa, andou anos a dizer não à recuperação do tempo de serviço dos professores nas negociações com os sindicatos, e logo que Pedro Nuno Santos se candidatou, veio dizer que afinal era a favor.
Era uma questão de opções e podia
portanto,
ser
afinal era a favor. A mesmíssima pessoa, na segunda-feira, era contra. Na terça-feira era a favor. O segundo problema é que o próprio Pedro Nuno Santos, que está a dar ordens para estas mudanças de posição, foi ministro de António Costa, portanto, foi contra a reposição do tempo de serviço dos professores, e mesmo no Parlamento, quando eram um simples deputado, também foi contra. Também votou contra. Portanto, para preservar dois cargos políticos, foi contra as suas convicções profundas. E isto, mudar de posição, sim, mas quando não são os partidos e são as pessoas a mudarem de posição, isto torna-se um bocadinho mais complicado em termos de credibilidade.
Vamos à frase feita. A frase é de Marta Temido, cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias. Os portugueses conhecem as razões que me levaram a apresentar o meu pedido de demissão do Ministro das Finanças.
Ministro da Saúde, exato. Esta frase, os portugueses conhecem, é uma frase feita, foi usada pela primeira vez em Portugal por Mário Soares há muito tempo. E desde então toda a gente usa. E a Marta de Vito resolveu acrescentar, os portugueses conhecem e depois conhecem os motivos da minha demissão. E pelos vistos, Marta de Vito acha que o facto de conhecerem é uma coisa boa.
E eu não entendo. Achas que não?
Eu não entendi muito bem porquê. Porque, se as pessoas bem se lembram, foi na madrugada de 30 de agosto de 2022, à 1h18 da madrugada, que surgiu um comunicado a dizer que a ministra se tinha demitido. E a ministra dizia que tinha deixado de ter reunir condições para se manter no cargo. E depois veio-se a saber, na realidade muito rapidamente, porque isso tinha acabado de acontecer, os dois factos estavam ligados, tinha havido o caso de uma grávida que tinha sido levada para o Hospital de Santa Maria, com complicações, tinha sido estabilizada, tinha sido transportada para o São Francisco Xavier e, no percurso, tinha tido problemas, acabaram por ter que fazer o parto e a grávida acabou por morrer. E, na altura, a ministra demitiu-se como um ato nobre, dizendo, bem, houve aqui um acontecimento trágico, que não é culpa de ninguém, mas eu, como última responsável, apresento a minha demissão, porque isto é tão grave que tem que haver qualquer coisa. E a ministra chegou mesmo a dizer que fez isso, apesar do episódio não ter nenhuma direta relação com o desempenho assistencial do SNS. Problema é que tinha, porque ao fim de um tempo nós tivemos um relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde que veio dizer que de facto houve um erro na decisão de transferir a grávida. Aquilo não devia ter sido feito e, portanto, realmente houve um problema na missão assistencial do SNS, ou seja, a ministra demitiu-se porque o SNS não funcionou. E esse vai ser um tema de campanha e a ministra vai ter que dar mais explicações do que esta.
Vamos fechar com a frase desfeita e já só teremos, Miguel Pinheiro, um minuto para esta frase, mas é de facto um dos assuntos que marcou a semana. É uma frase de Nuno Melo sobre a eventual integração de jovens delinquentes nas Forças Armadas. Disse o Ministro da Defesa, vivi 24 horas de realidade paralela com uma falsidade feita notícia e com comentários durante 24 horas sobre essa notícia. Não correu bem a Nuno Melo este episódio?
Eu fico um bocadinho espantado, porque pelos vistos toda a gente leva Nuno Melo a sério, menos Nuno Melo. Toda a gente o ouve e debate o que ele diz, como se fosse uma coisa para realmente nos levar a refletir, mas o próprio acha que não. E fico ainda mais surpreendido, porque isto não foi um improviso, como diria Marcelo Rebelo de Sousa. Isto é uma coisa pensada, porque em 2022 Nuno Melo deu uma entrevista ao Expresso onde defendeu esta ideia. Em 2022 houve um congresso do CDS onde ele apresentou uma proposta que era esta ideia. E agora, num evento partidário da AD, voltou a falar desta ideia. Isto não surgiu do céu, como Deus Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto está ali na cabeça de Nuno Melo já há muito tempo. Só que a coisa correu mal. Ele foi muito criticado e então o que é que ele decidiu? Decidiu, claro, que a culpa é dos jornalistas e a culpa é dos comentadores, pois, como é evidente, não podia deixar de ser assim. Só o detalhe mais delicioso de todos é que o Expresso esta semana explica que só há 136 jovens delinquentes nesta situação de internamento compulsivo e que, portanto, poderiam de alguma forma ir para as Forças Armadas. Portanto, há uma proposta que, pelos vistos, não existe, com uma solução que também não existe, para um problema que existe mesmo, que é o da falta de efetivos das Forças Armadas, e esse Nuno Melo, pelos vistos, não tem solução para ele.
É também um episódio que marca este primeiro mês de governo. Obrigada, Miguel Pinheiro. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana, sábado de manhã. Fechamos este Fontes Bem Informadas. Contamos consigo. De hoje a 8 dias, tenham um bom fim de semana.